Fala galera, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais uma edição do nosso podcast MW Aprendemos Juntos. Nosso convidado de hoje é um cara que eu acompanho e gosto há bastante tempo. Temos algumas particularidades em comum, assim como o Caio Gondo, que é o Ciência do Esporte, que vocês já ouviram um pouco sobre isso. Então, a gente vai estar conversando com o Roberto Avelar, um cara que eu gosto bastante, acompanho bastante. Estamos aqui hoje, eu, Rafael Santos, Davi Lima. Tudo bom, Davi?
Opa. E aí, pessoal? E aí, Roberto? E aí, Rafinha? A gente tá aqui para mais uma gravação, né? Mais um episódio do podcast. Vamos bater o papo aí com o Roberto. Tenho certeza que vai ser um ótimo papo.
Boa noite, Rafinha. Boa noite, Davi. Muito obrigado aí pelo convite para estar participando do podcast de vocês. Eu já acompanho o Rafinha nas redes sociais aí já tem um tempo, a gente já troca uma ideia por lá. Então, acho que vai ser bem legal o papo, falar sobre futebol, é né? Uma coisa que eu amo, né? Que a gente ama, falar sobre o jogo, como a gente pensa o jogo e é isso aí, bora, vamos para cima.
Ô Roberto, para começar, se apresenta para o pessoal, fala um pouco sobre você, como foi o seu começo, seu início, formação acadêmica, coisas do tipo.
Não, legal, Rafinha. Cara, eu ingressei em educação física, né, e esporte na USP, aqui de Ribeirão Preto, onde eu moro, em 2012, né? Eu sou de Minas, eu vim para cá para estudar, e desde o começo, né, da minha formação acadêmica, eu já sabia que eu queria trabalhar com futebol, né? Mas foi no futsal que eu tive minhas primeiras oportunidades ainda, na graduação. Eu participei de um projeto de extensão de uma escola de futsal da própria Escola de Educação Física. Junto a um professor meu, a gente desenvolveu esse projeto e colocou em prática. Eu era um dos monitores, esse projeto existe até hoje, né? Todo ano vai trocando os monitores. Isso me abriu portas ainda na graduação para me virar treinador de futsal universitário. E no futuro, né, eu migrei para o futebol de campo, né? Para treinador universitário de futebol de campo. E também os estágios da minha graduação, sempre procurei dentro do futebol. Eu estagiei um ano e meio no Botafogo aqui de Ribeirão Preto, na escola oficial deles. A gente fazia intercâmbio na base, para ver o método, né, que eles usavam de formação para a gente aplicar também na escola, para os meninos que subissem, da escola para a base para fazer ficar uma semana de teste, já estarem interagidos, né, com a metodologia, né, dentro do processo de formação da época do Botafogo. Assim que eu formei, eu fiquei um tempo, vamos dizer assim, só como treinador universitário. E aí, um tempo depois, eu consegui emprego numa clínica que eu trabalho até hoje. A gente tem um programa de preparação física para atletas amadores e profissionais também. E logo em seguida, né, que eu consegui esse emprego, eu fiz a licença C, da CBF, né? Ela é mais voltada para a escola de futebol. Eu fiz meu estágio da licença C numa escola aqui de Ribeirão Preto, da Olé Brasil. E esse estágio me oportunizou a trabalhar também na Olé Brasil, onde eu fiquei 3 anos, né? E isso tudo também conciliando com o esporte universitário, né? Que eu gosto muito, ainda sou treinador universitário. E aí, assim que eu passou um tempo, passou esses 3 anos da Olé, eu saí, né? Porque eu fui realizar a licença B no final de 2019. E concluindo a licença B, a minha ideia era, né, buscar, mais clubes mesmo, né? Estágio em clube, acompanhamento, né? Porque eu, durante a fase do curso da licença, eu fiz o acompanhamento no Ferroviário Araraquara, né? No sub-20, preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em dezembro de 2019 e janeiro de 2020, né? Acompanhei o time também durante a Copinha e foi de grande valia. Então, após isso, minha ideia era correr atrás de clube, só que aí veio a pandemia. Então, hoje eu continuo ainda como na clínica, né, com qual trabalho, e também como treinador universitário, porém a gente está de stand-by, as aulas ainda não retomaram, e tentando agora encaminhar alguns projetos aí, para que eu possa, o ano que vem, ingressar em alguma categoria de base de algum clube. Ah, também, Rafa, só para concluir, eu também hoje eu sou pós-graduando, tá? Em especialização em futebol. Pela Universidade Federal de Viçosa, lá, o pessoal do PF lá.
Então, dentro disso, a gente consegue conversar sobre muitas coisas e sobre Viçosa a gente está acostumado a falar alguns nomes, como o Rafa Scout, Viçosa, Israel, várias coisas que praticamente qualquer pessoa que vem conversar com a gente, então essas pessoas, essas cidades, esses institutos de ensino que teoricamente permeiam todo mundo. Então, quase todo mundo que está ao nosso redor bebe dessa fonte, bebe dessa água, consegue ter essas coisas em comum para que consiga ter essa evolução dentro do futebol. Dentro disso, Roberto, minha primeira pergunta ela vai em torno disso tudo. Muitas pessoas que vêm conversar com a gente falam muito sobre o alto rendimento, coisas do tipo, mas você que fez a licença em nível escolar, fez um processo em nível escolar dentro do projeto de extensão, dentro da sua graduação, como que você vê nos dias de hoje, não só no momento de pandemia, até mesmo antes da pandemia, esse nível de formação, de iniciação esportiva, quais são as características que você acha que um professor tem que ter, como você identifica alguns padrões relacionados à iniciação esportiva? Falar um pouco sobre um tema que, na minha opinião, é muito negligenciado. A gente fala muito sobre o alto rendimento, a gente fala muito sobre o jogador já pronto, porque a gente esquece que o jogador só vai estar pronto se ele participar de um processo de iniciação esportiva. Mesmo que ele já tenha um bom nível com 11 anos, ele teve que iniciar em algum momento. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse processo, como que funciona a capacitação da CBF em relação a isso, qual é a visão da CBF, a sua visão. Faz um apanhado geral em relação a isso, por favor.
Não, claro, afinal, uma pergunta bem legal. Eu concordo com você, eu acho que é um assunto muito negligenciado. E, cara, eu penso assim, ó, em relação ao processo de formação, a gente pensar, né, desde as categorias menores, sub-5, sub-7, sub-9 e assim por diante, é como você falou, a construção do jogador, ele vem desde lá, né, tijolinho por tijolinho. E eu acho que o fundamental é para um professor hoje de escola, um professor que vai trabalhar com iniciação esportiva, ou até ali uma pré-base, um sub-11, sub-13, é saber as necessidades para cada idade, né? Saber o que o aluno precisa para cada idade. Tanto em aspecto motor, aspecto cognitivo, o que dá para fazer em cada idade, né? Pensando também, por exemplo, nos princípios do jogo, né? Que a gente, pô, se você olhar para o futebol, cara, pelo menos na minha visão, futebol ele é gestão de espaço e para isso você tem que tomar a decisão a todo momento. Então, talvez desde criança tem que ensinar, né, elas a tomarem decisões, mas claro, no nível delas. Então, por exemplo, você pegar, para até chegar nos princípios específicos do futebol, a gente pega ali os princípios gerais, os princípios operacionais, depois passa pelos fundamentais e vem para os específicos. Já nas primeiras idades, né, quando a criança deixa de ser egocêntrica ali para os 6, 7 anos, você já consegue trabalhar os princípios gerais, né? Criar superioridade numérica, não deixar ficar em inferioridade numérica, por exemplo. Já consegue colocar algumas situações dos princípios operacionais, como invadir o terreno do adversário, manter a posse de bola, finalizar no gol, e ao contrário, né, para o defesa. Então, você já consegue dar essa noção de espaço para ela, gerir o espaço dela. É também outra coisa muito importante, sabe, adequar, né? Eu vejo as escolas, assim, tentar sempre saber adequar o tamanho de quadra que vai usar, o tamanho do campo society que vai usar para as crianças, porque é muito importante. Imagina, ainda se vê hoje, infelizmente, em alguns lugares, sub-7, sub-9, jogando 11 contra 11 em campo gigante. Então, quantas vezes o menino toca na bola, quantas vezes ele tem participação para poder ler uma situação de jogo, tentar entender um espaço e resolver aquele problema. Então, a minha visão é saber adequar tudo perante a cidade e ir progredindo, né? Passo a passo, saber fazer a progressão, que aí você vai formar um jogador, né, vai chegar no sub-15, no sub-17 com a parte motora bem apurada, com a parte cognitiva bem apurada, e ali você vai poder desenvolver muitos princípios específicos do futebol, né, que aí já vai entrar no alto rendimento com mais qualidade, porque se chega lá nessa idade você ainda tem que fazer muita coisa que ficou para trás, o trabalho é mais demorado e pode até ser que você perca o atleta nessa situação. Então, eu vejo mais ou menos por aí. E quando eu fui fazer a licença B da CBF, você pediu uma visão da CBF, cara, foi legal porque é mais ou menos, a visão deles é essa, entendeu? Você pega ali, eu tive o Rigolin, né, que é um professor com doutorado e tudo mais ali na licença B, o próprio Alcides, né, o pessoal, o Israel também, o Ola na licença C para mim. Então, o pessoal é muito dessa linha, né? Eles gostam desse processo, né? É baseado tudo em processo, né? Sabendo que tem que fazer em cada idade, se adequar a isso, né? Porque é muito importante, né? É que nem você falou, a gente olha para o rendimento, olha para os mais velhos, mas se a gente não olhar para o mais novo, para que quando ele tiver uma idade mais avançada esteja pronto, né? Aí complica, eu penso mais ou menos por aí.
E falando sobre isso, Roberto, acho que já conversei algumas vezes aqui com pessoas que participam desse processo. Acho que a função básica do professor ou treinador, como queiram chamar, é fazer com que o seu aluno domine de maneira completa todos os fundamentos, é a execução básica dos fundamentos. Não acho que o aluno tem que saber bater na bola de 300 formas. Ele tem que conseguir dar um passe curto, um passe longo, uma finalização, um cabeceio, domínio, condução, coisas do tipo. E, além disso, incluir algumas características relacionadas ao conceito tático. Então, se você tem um aluno que domina todos os fundamentos, conhece os conceitos táticos, não falei domina, falei conhece, que ele possa inserir dentro do seu jogo alguns conceitos. Conceitos básicos, por exemplo, amplitude. Ele não precisa saber o que é amplitude. Ele tem que saber o que é jogar aberto. O que é jogar perto da linha branca, perto de uma linha amarela. Saber que um centroavante, ele tem que ir em profundidade. Então, ó, quando você pega a bola, vai pro gol. Você vai ter noção dos conceitos táticos com um linguajar mais fácil. Dentro disso, acho que concordo com você, porque realmente a pessoa precisa entender. O professor, ele é simplesmente o professor. Ele está passando o conteúdo. E falando um pouco sobre esse assunto, eu queria que você falasse sobre alguns erros que, infelizmente, a gente vê de alguns professores quando eles começam a sistematizar de menos o jogo e começam a hierarquizar algumas características robóticas, como, por exemplo, o jogador A precisa fazer uma sequência de movimentos e, a partir de um momento final, ele tem uma mini liberdade. Então, ele não tem a liberdade de partir para um contra um e ter infinitas possibilidades, chance de fintar, de finalizar, de não enfrentar, de tentar procurar alguma situação. Como que você enxerga essa questão? Que muito se discute porque o Brasil não vem conseguindo produzir bons jogadores, porque o Brasil, infelizmente, vem robotizando seus jogadores. E eles não têm mais um senso de liberdade, não têm mais uma característica primária de ser inventivo, ser criativo. Como que você identifica? Quais são os passos que você acha que seria importante? O professor que está ouvindo esse bate-papo e talvez cometa essa falha, que na minha visão é uma falha, porque você limita o seu jogador, você se coloca como você o centro da aula e não os alunos o centro da aula, e você um simples elo da corrente que vai fazer que a engrenagem funcione. Qual que é a sua visão sobre isso, esse processo de liberdade, de autonomia, de liderança, do que o professor tem a obrigação de fazer? Qual é a importância do professor que consegue jogar a si mesmo para segundo plano? Ele tira a liderança dele e entrega para o aluno.
Eu acho que é fundamental, Rafinha. Eu acho que é fundamental a gente deixar essa liberdade com a criança, com o adolescente, porque é como você falou, a criança ela precisa pensar o jogo, ela precisa enxergar o jogo. Se você olhar para os quatro pilares do futebol, né, se a gente pensar em todo o processo de formação até chegar lá no profissional desde criança, você vai olhar que com o tempo, né, vai ter o processo cognitivo, pilar físico, pilar cognitivo, pilar tático, pilar técnico. E qual que é o pilar que conduz tudo isso? Não é que ele é mais importante que o outro, que conduz. É o pilar tático. E o que é a tática? É a gestão de espaço através da tomada de decisão. A tomada de decisão é pensar o jogo. Então, se a gente não dá essa liberdade para o aluno, igual você disse, deu um exemplo muito legal, não deixa ele fazer um contra um, coloca, por exemplo, que ele recebe a bola, ele é obrigado a tocar naquele local, você tira a liberdade dele tomar a decisão no jogo, o jogo é uma cascata de tomada de decisão. Como que ele vai melhorar a visão, a perspectiva dele do jogo, de inúmeras possibilidades, como você citou, Sem deixar com que ele faça as coisas acontecer. É claro que o professor ele pode trazer opções, né, depois como orientação. Ó, existem caminhos que podem ser melhor ou não, deixar ele na dúvida e tudo mais. mas não impor. Então, cara, eu acho que isso é fundamental. O cara que robotiza o jogador, que quer narrar o jogo, além de colocar uma pressão enorme numa criança, por exemplo, dentro de um festival, dentro de um jogo, você tira toda essa gama de conhecimento, né, sobre o jogo da criança. Então, para mim, é um erro muito grande, e que nós, como professores, treinadores, a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente percebe isso no dia a dia, né? Quando a gente está dando treino para criança. Vou falar que eu nunca fiz isso? Já fiz isso também no meu começo, até entender tudo isso, aí depois a gente vai melhorando. Então, acho que faz parte do professor refletir sobre as aulas dele, como está sendo, se está deixando as crianças tomar essas decisões, se não, para rever realmente os conceitos, para alinhar o processo de formação dele, para que se torne um jogador mais inteligente.
O jogador tem que ser completo, ele tem que ter todas as características, não necessariamente tem que ser perfeita, ele tem que ser adaptável, e dentro disso tem que ser equivalente ao que ele pode entregar no jogo. A gente não tem que formar jogadores perfeitos, a gente tem que entregar jogadores que minimamente consigam fazer as características básicas para um jogo fluir.
Exatamente. A situação
do sub-7 que já jogam com 11, se você faz esse processo com 11 jogadores... Eu sempre trabalho com a lógica de que são 21 pessoas sem bolas. Você tem que treinar as crianças mais sem bola do que com bola. Esse processo é sub-15, é sub-17, é sub-20, não é sub-7. A gente perde algumas referências porque a gente abre mão de certas etapas por pensar no competitivo. Quando você vai ver, você tem uma equipe sub-7 fortíssima. Quando crescer e precisar completar essa equipe, você não tem. O seu sub-7 são 8 jogadores que você bota em quadra ou bota em campo, e os seus outros 12 que vão precisar completar o seu time de 22 no sub-15, metade não jogou, metade não teve processo, metade não participou de nada. Então, acredito que todos esses relatos que a gente vem citando são importantes para fazer com que o professor evolua junto com a sua equipe. E acho que o Davi consegue completar bastante, porque mesmo teoricamente estando de fora, por não ser uma pessoa, um técnico, uma situação assim, eu acho que o Davi tem uma visão muito importante também, que eu já vi alguns textos do Davi, em relação à característica do jogador. Temos o Luan, que é um exemplo no Corinthians, domina todos os fundamentos, mas parece que falta liberdade, falta uma característica, entender que ele tem a liberdade de atuar. No Grêmio, onde ele tinha teoricamente um elenco sistematizado, ele conseguia simplesmente ser uma pequena engrenagem, que atuava muito bem, mas no decorrer, quando ele começou a ter um meio campo do Corinthians mais livre, ele ser o cara inventivo, ele não conseguiu atuar. Então, Davi, você poderia falar um pouco pra gente sobre toda essa visão? Eu gostaria que você citasse pra você, por acompanhar mais de perto, as características do Luan, que vem no Corinthians pecando muito nessa questão de ser o cara mais livre, ser o cara mais inventivo. O que você acha que falta? Como que é a sua visão sobre essa situação? Jogadores que vêm se limitando por não ter um senso de liberdade tão grande e um senso de entender o jogo de maneira mais eficaz.
Tá. Obrigado, Rafinha, por ter passado aí. Vou estar passando um pouco da minha visão, né, sobre o Luan e tal. Mas depois quando completar aí o que você me passou, eu quero fazer uma pergunta ao Roberto. Então, sobre o Luan, né? A questão do Luan é a seguinte. Ele é um jogador que a gente percebe que ele tem uma qualidade, né? Porque o Luan, ele tem base, ele tem um domínio de todos os fundamentos, como o Rafinha disse, né? Ele não é um jogador grotesco, um cara que recebe a bola e, tipo, não consegue dar um passe. Ele consegue dar um passe em profundidade, um passe curto. O problema do Luan, muitas vezes... como todo jogador tem que ter a má fase, só que essa má fase do Luan tá durando muito tempo, mas não é só a má fase que não só a má fase que afeta ele. O Luan também tem um problema, se não me engano, físico, que ele tem uma fascite plantar, né, que gera um desgaste maior pós-jogo, atrapalha, né, o jogador em geral. Mas a questão do Luan é a seguinte: ele precisa ser encaixado nem em um esquema de jogo onde ele possa ser favorecido, onde ele receba a bola e ele possa, digamos, ficar de frente pro gol ali com o segundo atacante, às vezes, é porque ele joga com a 7, muita gente pensa, pô, ele é um ponta, não. O Luan, ele pode jogar até como camisa 10. Ele pode jogar como um segundo atacante, um jogador que recebe a bola e vai fazer um passe por profundidade, vai fazer um lançamento um pouco mais curto, mas um lançamento, vai chegar mais próximo da área e dar um chute. É um jogador que pode ter um controle do jogo, um jogador que vai dar bastante assistências. Então, eu acredito ainda no Luan, acho que ele pode recuperar. O início dele do Corinthians foi muito bom, fazendo 2 gols. Teoricamente não, mas iludiu geral, né? Todo mundo achou que ele ia jogar muito e tal, mas não se concretizou. No início dessa temporada ali, uma fase, uma parte finalzinha ali do Brasileiro, jogou bem, um início ali do Paulista, só que acabou no Brasileiro, não indo tão bem, tá na reserva, ainda buscando posição. Mas a questão do Luan é essa, acho que ele precisa ter um esquema onde ele possa trabalhar dando o último passe, um lançamento, trabalhando não como um ponta, nem como um falso 9, né? O Luan não pode jogar de falso 9, o Luan não é falso 9, ele pode jogar como um segundo atacante, um cara ali que vai ficar próximo ao ponta, mas ele não tem a obrigação de fazer, digamos, a função que o ponta faz, ele vai fazer a função mais como um 10, mas trabalhando como um atacante. Né? Mas em frente ao gol, não como ponta. É um jogador que vai receber para dar o passe. Então, acho que a questão não é essa, é mais a questão tática, e isso daí precisa ser desenvolvido. E a questão da má fase que ele estava tendo, ainda está numa má fase, né? Porque ele teve bons momentos, mas a má fase volta. E a questão física, eu vejo dessa forma, Luan. Agora só fazer a minha pergunta para o Roberto, se ele quiser também, né, fazer o complemento sobre o que eu falei do Luan. Agora, a minha pergunta para o Roberto é: por que que no Brasil não se tem o um incentivo do esporte, né? Muitas vezes a gente vai em escolas, poucas vezes tem uma corda, tem um negócio para brincar de amarelinha e tal. Poucas vezes a gente vê uma bola de futebol. Por que que as escolas não investem nisso, né? Sendo que, tipo, o Brasil é o país que mais traz talentos, né? Isso já é histórico, né? E tipo, as escolas não investem nisso, né? Você vai numa escola, você não tem quase nada para uma aula de educação física, né? O professor tem que trazer tal, a escola não coloca nada, né? Para montar às vezes uma trave. Eu já vi escola que tipo não é algo muito, é algo muito comum, né? Não é algo muito distante. Eu vi escola que tipo os moleques jogavam bola com chinelo, pô. Botava, fazia golzinho com chinelo, pô, dentro do colégio, da quadra, porque a quadra não botava uma trave pros atletas, né? Porque eu já considero essa galera atleta, né? Pô, se todo mundo aqui tá se dedicando, trabalhando para se tornar um atleta, para mim esse cara já é um pré-atleta, um cara que já pode ser considerado. É essa a pergunta que eu tenho pro Roberto, e se ele quiser complementar aí sobre o Luan.
Não, legal, Davi. Muito interessante a sua pergunta. Bom, em relação ao Luan, eu concordo com tudo que você disse. É um cara que eu vejo que tem muita qualidade e que realmente, como você falou, sofre no momento, às vezes, com outros aspectos que influenciam no futebol dele. Um deles é a lesão, que você citou. Outra coisa também, alguma coisa relacionada ali à parte mental, à parte psicológica do Luan. É um cara que, né, chegou, arrebentou no Grêmio, depois veio uma fase ruim e agora ele oscila muito, né? Ele não consegue se firmar em fase boa. Então, acho que isso dele não conseguir mais, sei lá, firmar a cabeça dele positivamente para que ele retorne a boa fase dele, acho que atrapalha muito o futebol dele. Qualidade técnica e tática, eu acho que o Luan tem de sobra, ele tem uma visão de jogo muito interessante, ele tem um passe muito interessante. Eu vi alguns jogos do Corinthians esse ano que ele foi muito bem, outros já nem tanto, mas é mais ou menos a mesma questão até do, por exemplo, do Ganso, do Lucas Lima, da vida, né? Que são jogadores que não conseguem mais ter a boa fase contínua, né? Que tem outros problemas além do campo. E por isso que a gente às vezes cobra tanto do jogador, né? E a gente não sabe o que se passa na cabeça deles. Às vezes os caras ainda não têm mais aquela motivação intrínseca, né? para render todos os jogos bem, né? O jogador precisa de ter várias motivações, né? E isso é uma particularidade de cada um, né? Claro que cabe ao treinador, à comissão, ao clube tentar fazer com que todos os atletas fiquem motivados, mas existem esses casos extras que nem sempre se consegue, né? Isso é uma visão que eu tenho, assim, tentar sair um pouquinho do campo, né? Porque, como você falou, qualidade tem. Em relação ao problema escolar no Brasil, não só para o futebol, mas atletas no geral, cara, isso acho que é um problema cultural que vem de longa data, viu? De longa data mesmo, coisa de 50 anos, 40 anos, assim. Primeiro, a não valorização do profissional de educação física desde antigamente, e com isso se tornou uma cascata, o profissional, não todos, tá? Mas o profissional às vezes se acomodar e por não ser muito bem valorizado, então chega lá, não faz questão de dar uma aula elaborada, isso estou pensando em escola mesmo, escola pública, enfim, E outra, porque falta, às vezes, verba, né, do governo, né, dos governos estaduais, governo federal, governo municipal, de quererem investir um pouco na parte de esporte, fazer uma quadra mais elaborada, né, colocar a bola de todos os esportes, ter uma rede de vôlei, ter uma cesta de basquete, para que se pratique todas as habilidades motoras desde a infância, né. Porque, como você disse, às vezes os caras tem aula de educação física, cada um faz o que quer. Tem meia dúzia de meninos jogando bola, fazendo um 3 contra 3, tem umas meninas dançando, tem um pessoal pulando corda. Enfim, não é aquela aula elaborada, é tipo, é um momento de recreação, mas cada um faz o que quiser. Em vez de ser uma aula com conteúdos motores, conteúdos cognitivos para criança, para que ela desenvolva todas as bases motoras dela, lançar, chutar, saltar, correr, e assim, depois ir aprofundando dentro dos esportes em geral, né? Então, acho que isso é um problema corriqueiro, e isso mais no cenário de escola pública, ao meu ver. Escola particular, aí varia muito da rede, varia muito da escola particular. Tem escola particular que por ter a verba, né, dos pais, consegue ter uma estrutura boa e ter professores... vamos dizer assim, um material humano mais qualificado também, que atinge esses objetivos, mas é aí, infelizmente, é a minoria no Brasil, né?
Completar mais alguma coisa, Davi?
Não, e sobre essa parte também eu gostaria um pouco de ouvir de você, né, Rafinha, porque você também trabalha aí dentro dessas áreas, se você puder falar um pouco, dar uma complementação do que o Roberto falou, seria legal.
Então, falando sobre esses assuntos, quando eu chego na quadra e o gol não foi roubado, já é um lucro. Porque eu sou feliz trabalhando nessa realidade mais carente, porque, querendo ou não, tem características que o particular te entrega como estrutura muito acima da média, mas em relação a desempenho, em relação à entrega, eu acredito que essa política de atletas e alunos, no caso, e não tem uma condição financeira tão boa, atuam em estruturas teoricamente capengas em todos os sentidos, conseguem evoluir e conseguem ter um entendimento muito maior do que vem acontecendo. Então, perguntando para o Roberto, que ele fez o processo tanto na CBF quanto dentro da formação na como que ele identifica essa questão em relação à estrutura? Porque na minha visão, querendo ou não, pode ser dentro do Camp Nou ou pode ser dentro de um campo de várzea. Independente do que aconteça, a gente vai conseguir fazer o mesmo jogo. Vai conseguir fazer com que a criança faça o mesmo passe, a mesma situação. Obviamente que existem características, como um gramado melhor faz com que você consiga trabalhar melhor um passe, coisas do tipo, mas eu acho que no jogo em si, independente de onde seja, o jogo vai ser o jogo pelo jogo. Todo jogo você vai conseguir executar as mesmas características e você tem que ter o poder de adaptação. Por exemplo, quando você tem um gramado muito irregular ou uma quadra cheia de buracos, coisas do tipo, você tem que criar no seu atleta o poder de adaptar-se. Então, se você já treina no pior, quando você recebe a oportunidade de estar no melhor, você tira de letra. Então, acho que dentro disso a gente consegue ver e reproduzir muitas coisas que conseguem ser feitas, que conseguem ser, ser analisadas para que dentro disso o atleta consiga entender que ele vai treinar, ele vai participar do processo, ele vai aprender, ele vai desenvolver. Ele tendo poder de adaptação, de adaptabilidade, ele vai conseguir chegar numa quadra muito boa, com um piso emborrachado, com molas, com coisas desse tipo, e vai conseguir entregar um bom desempenho, porque ele está acostumado com o pior trabalho possível, ele está acostumado com a pior estrutura possível. Dentro disso, ele vai conseguir entender que ele tem a capacidade de jogar em diferentes esferas, tanto social quanto estrutural. Dentro disso, ele vai ter uma evolução. Dentro disso, conseguir responder sua pergunta, Davi. Tipo, pensa mais alguma coisa em relação a isso, sobrevivência, sobre a questão de escola.
Não. Opa, acho que o ele saiu. O Roberto.
O Roberto saiu, ele caiu rapidinho, mas ele já volta, né? Enquanto isso, vamos conversando aqui. Já volta, só questão de internet, só.
Ah, tá, entendi. Corta na edição. Então, sobre essa questão do futebol, né, nas escolas, como você falou, pô, já é um lucro, né? Às vezes você chega a treinar, as traves às vezes são roubadas. Isso, como você falou, isso também ocorre por aqui. Às vezes as pessoas, tipo, chegam pra fazer um treino, termina o jogo, a galera que levou a trave embora. Às vezes entra a gente que nem era pra entrar, o cara que só quer tá ali pra bagunçar. Muitas vezes os treinos são tarde, né? Lá pra 9, 10 horas da noite. Provavelmente até você, né, Rafinha? Você pode até falar, né? Os seus treinos são aí bem puxados para a parte da noite e tal, né? Então, dessa questão que eu tava querendo entender mais, né? Como que funciona essa parte do futebol, né? Porque isso não é divulgado. Só é divulgado, geralmente não. Só é divulgado a parte do jogador profissional. O cara já lá, o Neymar. Não só o Neymar, o Lucas Paquetá, um jogador, um Richarlison, qualquer jogador. Aquele produto pronto, mas ninguém mostra o que ele passou na base, o que ele passou antes da base, né? Pra estar chegando até ali. E as dificuldades, né? Porque muitas vezes você não saber como é que você vai treinar, se você vai ter um time organizado para você estar podendo desempenhar o seu jogo, né? Se você vai poder ter até uma trave de para você estar jogando o seu futebol, para você estar fazendo um treino tático, um treino posicional. Muitas vezes esses jogadores de base não têm noção disso. E isso já entra no que o Roberto falou e o Rafinha também lá na frente, né? Como é que o jogador vai aprender tática se muitas vezes o cara nem conseguiu treinar o básico, pô. Muitas vezes o básico lá atrás, um treino que seria de fundamento, que às vezes o cara não tem nem como treinar, como é que ele vai treinar algo tático? E aí entra o que o Rafinha falou, né? Você tem que ir pra fala do, como o Toninho falou ontem, né? O goleirão, né? O cara que você tem que explicar pra ele, ó. Como é que faz a profundidade? Qual a direção? A amplitude? Vai alargando mais o campo, vai indo para linha lateral, correndo naquela direção. Você quer fazer um jogo mais posicional, um jogo mais recuado, um bloco baixo, volta, um jogo mais recuado, você volta mais. Você não precisa correr tanto, você segura a bola, você toca a bola mais. Um jogo mais truncado, né? Então é isso que eu queria entender e conseguir tirar minhas dúvidas. Opa.
Vocês me escutam? escutando?
Sim, sim, agora sim.
Caiu aqui. É, dentro disso, voltando ao Roberto,
sim,
acrescentasse também essas questões sobre como ele vê essa capacidade econômica e qual é a interferência que ele consegue identificar dentro do jogo, dentro do processo de ensino. Falar um pouco sobre essa questão econômica que a gente abordou bastante. Então, queria a visão dele de uma outra cidade, de um outro estado, de uma outra vivência, uma outra realidade. Seria bacana a gente ter essa conversa, porque o cunho social é muito importante para a gente entender onde a gente está e da onde a gente sai e para onde a gente talvez pode voltar no
Essa questão econômica, Rafinha, ela é bem complexa, né? Mas é como você disse, ela é muito importante, né? O que eu acho que o que mais peca no futebol em geral, assim, seja numa escola de futebol ou seja numa categoria de base, não vou nem chegar no profissional, porque aí pode ter consequências até maiores, é a questão de saber trabalhar dentro da sua realidade e não negligenciar a sua realidade, né? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, já trabalhei no Botafogo e tal, você pode às vezes falar, porra, mas aqui no Botafogo não tem o que o Palmeiras tem, o Corinthians tem, não tem os aparelhos que eles têm. Cara, mas tem tanta coisa para você fazer de maneira mais simples, de colher dados mais simples para você poder trabalhar, para você poder otimizar um treino, ou se organizar um treino. Por exemplo, vou começar algo bem simples. Cara, você montar um treino, pensar num processo de treino, a sessão, vamos pensar só numa sessão, simples sessão, montar com início, meio e fim, definir o tema principal da sessão que você vai ser trabalhado, o conteúdo principal da sessão. Às vezes nem o básico faz, e isso, cara, isso para mim independe do lado financeiro, é aí que eu quero chegar, porque muita gente, muitos clubes se acomodam, clube pequeno, tipo, faz um trabalho mediano para ruim, porque coloca a culpa em questão financeira. Claro que a realidade do clube, por ter uma questão financeira menor, ele talvez ele perca bons profissionais ao longo do tempo, ele tenha dificuldade de contratar bons profissionais para fazer as coisas acontecer. Mas a gente estava falando de estrutura, porque a estrutura ela é uma coisa mínima, né? Ela não precisa ser algo mirabolante. Você precisa ter um campo de futebol que você pode dividir em vários outros campos, em dois, em três. Você pode, cone, que é uma coisa barata, fazer mini campos para desenvolver crianças e adolescentes, por exemplo. Então, eu penso que, assim, infelizmente, o lado financeiro ele atrapalha, porque ou desestimula o local, ou desestimula o profissional. Mas eu acabei tendo experiências em realidades que eu não tinha muita coisa para trabalhar. Então, eu tinha que tirar meu coelho da cartola, né? Então, eu tinha que... era aquilo que tinha? Tinha 20 cone e 5 bola para uma turma de 20 crianças? Beleza, então eu vou montar a aula, vou pensar nela em cima disso. Não posso pensar, não, pô, aqui não tem dinheiro, a realidade aqui é dura, é árdua, então eu vou soltar a bola ali, 6 contra 3, vou só ser o juiz do jogo ali e deixar as coisas acontecer. Acho que não. Então, eu penso que, infelizmente, o lado financeiro... É óbvio, tem sua importância se você tem condição de ter mais bola, de ter mais uma estrutura mais mirabolante, de pagar melhor seu funcionário. Pô, melhor ainda, show, você motiva mais, você cresce mais rápido. Mas se não tem, eu vejo que aí tanto o local, assim, os diretores, dirigentes, coordenador, quanto os professores, eles precisam também ter uma, vamos dizer assim, uma autonomia, uma motivação dentro deles de querer crescer dentro da tua realidade, porque se você não fizer por onde, como que você vai melhorar, né? A questão financeira do local, da região. E aí, em relação à parte social, já aí vai naquela situação, né? Dependendo da estrutura que você tem e do nível que você está, você atrai diferentes classes sociais, né? Principalmente em escola de futebol, né? Por exemplo, tem escola de futebol mais de bairro aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, que tem alunos com menores condição, que pagam menos, Então, a escola também é mais precária. Aí cai naquilo que eu falei. Mas que consegue desenvolver bom trabalho, que tem bons profissionais que faz por onde. Mas, e tem escolas que, né, já vivem em bairros melhores, com crianças com uma condição melhor, né, com os pais com condição melhor, que já tem uma estrutura melhor, baseada em escola. Agora, em base, cara, acho que base, ela caminha para um lado parecido no sentido profissional, de atuação, de querer crescer, de fazer querer o clube crescer, mas já no sentido social de criança e adolescente, aí vai muito da captação da base ali, né? Porque, claro, e aí eu penso, o clube que se coça menos, tem menos estrutura, entre aspas, e os profissionais não fazem muito por onde, porque se coloca isso como um amuleto, não tem dinheiro para fazer uma captação boa. Então, eles vão ter jogadores, se, por exemplo, um sub-15 vai fazer uma captação para o sub-15, você se acomoda, não faz ela direito, você pega só a sobra, você não vai ter um bom time sub-15, né? Porque aí você vai ter mais trabalho para lapidar esses jogadores que são inferiores àquele que foi para outro clube, que já tem um trabalho mais interessante, né? Que tem um recurso financeiro mais interessante, mas que já teve uma situação ruim. Por exemplo, vou dar um exemplo muito bacana da Ferroviária de Araraquara. A Ferroviária, até 2015, 2016, cara, eles não tinham dois jogos de colete para fazer um coletivo na categoria de base. Eles não tinham 20 bolas de futebol no clube. E hoje a Ferroviária é referência na região. Conseguiu dinheiro. Não, mas conseguiu dinheiro porque os profissionais lá se coçaram, não se colocaram na frente. Não tem estrutura, não tem bola, não tem isso, não tem aquilo. Correram atrás, sem dinheiro, foi fazendo crescer, e aí o clube foi ganhando visibilidade e o dinheiro foi chegando, entendeu? Então aí valorizou o clube, que consequentemente valorizou profissionais, que consequentemente consegue oportunizar a base para jogadores com mais qualidade, porque vários meninos hoje querem ir para Ferroviários e treinar a categoria de base da Ferroviária.
Que realmente essas realidades, essas vivências são coisas que quem está ouvindo esse podcast tem que tentar entender, que ele vai entrar para o meio, ele vai estudar, ele vai participar de várias coisas, vários processos, mas não vai cair na mão dele uma equipe que vai ter o Arrascaeta, o Dudu, o Rony, o Thiago Volpi na mão dele falando assim, ó, vai escala, vai analisa aí. Ele tem que participar desse processo, entender que durante muitos anos ele vai ter que tomar sol, tomar chuva, conhecer a realidade que ele está trabalhando, que dentro disso ele consiga trabalhar e dentro disso ele consiga crescer. Porque além de simplesmente ficar falando que você tem um sonho de ser analista, que você tem um sonho de viver muitas coisas, você tem que primeiro tomar chuva, tomar sol, ver o mundo, entender e analisar que igual a você, independente de quem você seja, formando, sei lá, vamos falar 10 mil por ano, 10 mil profissionais de educação física, ciência do esporte, coisas do tipo se formam em todo o Brasil. Então, do mesmo nível que você, todo ano aparecem mais 10 mil pessoas. Então, você tem que ter o diferencial e quando você receber essa oportunidade, fazer com que o seu diferencial seja visto. Você seja lembrado. Quem não é visto não é lembrado. Então, trabalha, se dedica, se esforça. Para que dentro disso a gente consiga falar e abordar muitas coisas.
E, Roberto, eu acho que... Só vou contar um negócio, Rafinha, antes de você me perguntar, que eu achei bem legal essa sua fala, porque é que nem você falou, forma muita gente e é muito difícil a pessoa que começa de cima, né? Por mais que você vai formando, tirando licença, fazendo pós, às vezes a oportunidade pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Então você tem que ter resiliência e não negar o contexto que você trabalha, porque, como você falou, sempre tentar fazer um bom trabalho independentemente do contexto. Porque uma hora você pode ter essa oportunidade. E se você não estiver fazendo um bom trabalho, quando você receber uma oportunidade num lugar possivelmente melhor, talvez você não vai sair bem, né? E aí você vai perder essa oportunidade.
Sim, exatamente. Roberto, basicamente o papo foi muito bom. Acho que a gente conseguiu passar para quem está ouvindo essa realidade de ser resiliente, de ser aquela pessoa que goste. quem trabalha nessa área tem que gostar. Não adianta lá no cara chegar e falar assim, poxa, é o meu sonho, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, não consegue participar desse processo. Então, agradeço muito, foi um bate-papo muito bom, a gente conseguiu conversar bastante, conseguimos entender várias coisas que estão sendo feitas, para que dentro disso a gente consiga trabalhar e, acima de tudo, crescer. Então, agradeço você, agradeço o Davi, um bate-papo muito bacana. Então, agora deixo o microfone aberto para vocês poderem deixar o recado final, fazer divulgação de rede social, de projeto e tudo mais.
Deixa eu só essa aqui, né, me despedindo, porque geralmente a gente sempre deixa o convidado para se despedir na parte final, né? Geralmente é o terceiro, como é que tem pessoas, né? Geralmente ele é o terceiro, na ordem de fala. Primeiro, gostaria, né, como sempre, né, agradecer ao convidado, nesse caso foi o Roberto, né? Muito bom, né, a gente poder aprender sobre educação física no geral, tática, os jogadores, né? Por que eles não conseguem atingir aquele rendimento que eles já atingiram, né? Por exemplo, como a gente falou, o Luan, né, que atingiu um rendimento muito alto no Grêmio e não consegue atingir esse rendimento no Corinthians. Sobre a base, né, que era uma coisa que eu sempre tive muitas dúvidas, né? E pro pessoal que tá aí em casa, né, os ouvintes, tenho certeza também, sempre tiveram muitas dúvidas sobre base, né? Porque não passa, né? Como eu falei, só passa o produto pronto, só passa o Richarlison, Paquetá, Neymar, esses caras já formados, né? Mas ninguém sabe o que eles passaram. E muito bom, né, poder bater um papo com o Roberto, com o Rafinha, que também é um cara da área. Eu poder ver a explicação do Luan. Só agradecer, né? Roberto, você tem algo a falar aí? Pode te falar o que você acha, se despedir da gente. O que você achou da entrevista?
Primeiro eu queria agradecer a vocês, gostei muito aqui de estar participando. Como eu disse no começo, eu gosto muito de falar de futebol, tudo que é relacionado a ele, desde iniciação, formação, alto rendimento. Foi bem bacana o papo, eu agradeço demais a oportunidade aí, e quem quiser me procurar também nas redes sociais aí, no Instagram é @roberto.avelar, no Twitter também, @coach_r_avelar, e também tem meu LinkedIn, que é Roberto Avelar também, e se quem quiser me procurar para bater um papo, falar sobre futebol, sempre estou à disponibilidade, é um assunto que eu gosto muito. Eu também tenho um projeto de podcast que eu participo com o pessoal, tá? Que é uma galera palmeirense, para quem desse nicho mais fechado, chama @palestrandocast. É uma ideia de fazer um podcast, não aquele lado torcedor passional, mas uma análise realmente mais dos jogos do Palmeiras, e uma coisa saindo um pouco daquele jornalismo tradicional de faltou raça, aquelas desculpas quando perde, por exemplo. A gente tentar entender o jogo e o que tem por trás dele, de parte tática, técnica, física e psicológica, por exemplo, né? Que o jogo, ao meu ver, é um caos, a gente não consegue controlar tudo o tempo todo, então a gente tem que sempre treinar de maneira otimizada, tudo que envolve nele, para que quando chegue no jogo, o time consiga controlar o máximo possível, mas o controle absoluto ninguém tem. Então, só agradecer, esse é o meu recado final, e vamos sempre pensar o jogo, pensar o futebol para que ele seja desenvolvido cheio de ideias e que ele forme jogadores inteligentes, jogadores com alta performance, para sempre jogar o futebol brasileiro para cima.
Sim, exatamente. Novamente agradeço o Davi, agradeço o Roberto. Todas as nossas redes sociais e divulgações a gente vai estar deixando na descrição do episódio. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado a todos que estão ouvindo até aqui. Novamente o Davi, novamente o Roberto. Fiquem com Deus. Se vocês estão vendo de manhã, bom dia. Se tiver de tarde, boa tarde. Se tiver de noite, boa noite. Beleza? Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau.